Está no ar, o Jornal do Senado.
Proposta de Hélio José permite que servidores da saúde e educação acumulem até 2 cargos e recebam acima do teto.
Romário defende que SUS ofereça cirurgia que ele próprio se submeteu para reverter quadro de diabetes.
Flecha Ribeiro cobra votação de proposta que corrige representação de deputados federais por estado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Uma proposta de emenda à Constituição pode dar aos servidores das áreas de saúde e educação o direito de exercer 2 cargos públicos e receber os vencimentos acima do teto do funcionalismo.
A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Jorge Cardim.
O autor da proposta, senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, argumentou que a Constituição já permite o acúmulo de 2 funções públicas, desde que uma delas seja nestas áreas, como, por exemplo, um delegado ou juiz que é professor ou um médico que trabalhe na prefeitura em um hospital universitário. No entanto, o senador Hélio José explicou que a proposta proíbe a soma nos salários dos chamados penduricalhos, que são vantagens não previstas em lei. Para Hélio José, a medida que permite o acúmulo quando os outros cargos exercidos são das áreas de saúde e educação é justa e pode melhorar o atendimento nestes 2 setores.
Não é qualquer servidor, não é uma questão para poder atender Marajá, é uma questão para fazer justiça, porque são pessoas tarimbadas, preparadas, e que devem passar suas experiências para que outras pessoas também possam ficarem preparadas. Ou alguns doutores, alguns médicos que fazem o seu trabalho e de repente faz também um outro trabalho constitucional, pagando a previdência 2 vezes, então consequentemente tem direito a um teto para cada uma das funções.
Já o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, lamentou a falta de interesse na discussão de uma proposta de sua autoria que muda a Constituição para estabelecer um teto salarial para os funcionários de empresas públicas e de sociedades de economia mista e suas subsidiárias nos 3 níveis de governo.
Pela proposta, segundo explicações de Dário Berger, o valor do teto seria o mesmo definido para os demais servidores públicos. No plano federal, o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nos estados, a remuneração dos governadores e, nos municípios, os vencimentos dos prefeitos.
A cultura da inesgotabilidade dos recursos públicos empurrou a gestão administrativa dessas entidades aos limites da irresponsabilidade remuneratória, permitindo a captura da estrutura por poderosas corporações de empregados, transformando os meios em fins em inaceitável inversão de valores e finalidades.
O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, defendeu que o Sistema Único de Saúde ofereça a gastrectomia vertical com interposição ileal, cirurgia que ele próprio se submeteu recentemente para reverter um quadro de diabetes.
Para o senador, se adotada pelo SUS, a cirurgia pode gerar redução dos gastos com medicamentos, internações e de dias de licença médica, se comparada aos custos com o tratamento do diabetes.
Romário reconheceu que a cirurgia não é adequada para todas as pessoas com a doença, mas lembrou que em qualquer procedimento complexo isso também acontece.
Por isso, é importante avaliar a proporção entre os procedimentos bem-sucedidos e aqueles cujo sucesso não ocorreu, lembrou o senador.
E neste caso, os números são muito positivos. Entre 85% e 90% dos pacientes apresenta remissão ou cura da doença após a cirurgia. Um excelente resultado. Para avaliar todos esses casos, é que existem protocolos médicos e pesquisa. O que não podemos é olhar unicamente os casos em que deu errado, que geram mais repercussão, é claro. Mas a quantas pessoas foram beneficiadas? Quantas se curaram? Qual o impacto da qualidade de vida nos gastos com a saúde?
Já a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, afirmou que a reforma do ensino médio será boa para os estudantes, porque, na opinião dela, fará com que eles voltem a ter o prazer de frequentar a escola.
Ao dar aos estudantes o direito de escolha das disciplinas que serão estudadas, a depender da carreira profissional que pretende seguir, a nova lei afastará o engessamento curricular do passado, afirmou a senadora.
Haverá também aumento das horas de aula nos próximos 5 anos, passando de 800 horas para 1.000 horas anuais.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, afirmou que a regra da Constituição, que define o número de deputados federais de acordo com a população de cada estado e do Distrito Federal, não está sendo respeitada.
E isso acontece, segundo ele, por omissão do Congresso Nacional, que não trata desse tema.
Flecha lembrou que em junho de 2014, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais uma lei complementar que conferia ao Tribunal Superior Eleitoral o poder de definir o tamanho das bancadas e uma resolução do próprio TSE estabelecendo o número de deputados federais por estado.
Os ministros do STF entenderam que cabe ao Congresso aprovar uma lei para estabelecer o número de deputados por unidade da federação.
Flecha Ribeiro afirmou ainda que se não vier uma redefinição do tamanho das bancadas, o estado do Pará continuará a ter menos deputados federais do que deveria.
Não é possível que um estado como o Pará, com 8.272.274 habitantes no último censo, tenha apenas 17 deputados federais. E do Maranhão, com 6.954.036 habitantes, de acordo com o IBGE, seja representado por uma bancada de 18 parlamentares.
O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, criticou a quantidade de impostos paga pelos brasileiros.
Segundo a Receita Federal do Brasil, em 1988, a carga tributária era equivalente a 25% do Produto Interno Bruto. Em 2015, ela somou 32,66% do PIB. Em 2014, era de 32,42%, informou o senador.
Para ele, a cobrança de tributos representa um verdadeiro confisco da renda e faz com que o brasileiro consuma menos, o que gera queda na produção.
O Estado democrático brasileiro não está sendo justo com a população brasileira. Nós precisamos resgatar, entregar novamente essa nação para a maioria do povo brasileiro, o povo que trabalha, que ama o país e que faz com que o país ande.
O senador Paulo Rocha, do PT, destacou a importância de implantação de um projeto de desenvolvimento econômico que envolva as comunidades nativas do Pará e não apenas os grandes grupos empresariais interessados apenas na exploração de recursos minerais.
Ele também acredita ser necessário um plano de manejo das águas, pois a exploração inadequada dos recursos hídricos pode gerar poluição e pobreza.
Esta visão nasceu do desejo das comunidades rurais, motivada pelos conflitos que envolvem a destruição das nascentes, pesca predatória, poluição dos afluentes, desmatamentos, assoreamentos, extração desordenada de areia, de minérios.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, criticou a decisão do governo do estado de privatizar a Companhia de Saneamento do Estado, ADESO, como forma de ajustar as contas públicas.
Em sua opinião, quem vai pagar a conta por causa do aumento de tarifas que a medida vai gerar é a população e os empresários, disse o senador, que alertou ainda que há possibilidade de demissão de trabalhadores e a extinção da chamada tarifa social para as famílias de baixa renda.
O aumento da conta de água prejudicará a industrialização do interior do estado, pois a ADESO atende a mais de 50 pequenas e médias fábricas de derivados de leite, que somados processam mais de 500 mil litros de leite por dia. Para cada litro de leite processado são necessários 3 litros de água tratada. Dessa forma, a produção será inviabilizada, gerando desemprego, inclusive para o pequeno produtor de leite, que já não terá indústria para comprar sua produção.
E a situação das contas do governo de Sergipe também preocupa o senador Eduardo Amorim, do PSDB, ao lembrar que isso tem gerado atraso no pagamento de salários dos funcionários do estado e prejudicado a qualidade dos serviços de saúde e educação.
Ao sucatear todo o estado, ao atrasar salário, ao deixar obras paradas e não pagar os fornecedores, o governo busca justificativas para vender as empresas públicas que ainda restam. Poucas empresas públicas que ainda têm algum valor de mercado. Falo da ADESO, do Banese e da Sergás.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Marluce Ribeiro. Áudio Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.